Diretamente do Centro de Conferências, na Praça do Templo, em Salt Lake City, essa é a 176ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música para essa sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Essa transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso desse programa sem autorização por escrito. Presidente da Igreja dirigirá esta sessão.
We welcome you this morning to the fourth.
Bem-vindos nesta manhã à quarta sessão geral da 176ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estendemos nossa saudação àqueles dentre vocês que participam por transmissão de rádio, televisão, pela internet ou via satélite. Somos gratos aos proprietários e operadores das instalações que transmitem esta conferência. Reconhecemos nesta manhã a presença de líderes governamentais, educacionais e cívicos que se encontram aqui conosco. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Craig Jessup e Mac Wilberg, com John Langhurst ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando "Que firme alicerce" e nos brindará agora com "Eis-no agora aqui". A oração de abertura será então proferida pelo Elder Carl B. Pratt dos 70. Após a oração, o coro cantará "O Pai Celestial me tem afeição".
Oh. Our dearest Father in heaven,
nosso querido Pai Celestial, estamos diante de Ti no início desta sessão, com corações gratos por tantas bênçãos ricas e maravilhosas, e agradecemos-te por este coro maravilhoso que eleva os nossos corações e inspira nossos espíritos a serem melhores. Agradecemos pelas condições favoráveis que temos para termos as capelas em todo o mundo e esta bela construção. Agradecemos-te por teu Filho e por sua expiação infinita. Somos gratos, Pai, pelos profetas e apóstolos que nos dirigem, e oramos por eles e por suas famílias. Por favor, abençoe o presidente Hinckley e seus conselheiros, dê-lhes força, ajuda e saúde para que possam levar avante esta grande obra. Somos gratos, Pai, pelos muitos líderes, homens e mulheres em todo o mundo que dão tanto de seu tempo para a edificação do teu reino. E, Pai, oramos pela paz neste mundo conturbado. E oramos para que tu nos abençoe e abençoe os homens e mulheres que estão também nas forças armadas de todos os cantos, de todos os países, e que eles possam ser abençoados e protegidos, especialmente os santos dos últimos dias que lá estão, que dão tanto de si. Oramos também pelos nossos missionários, para que possam desfrutar de teu cuidado. E oramos por aqueles que vão escutar os missionários, que seus espíritos possam abrir a mente e seus corações, e possam ter a visão de teu Filho e vir a Ele. Pedimos que teu Espírito esteja conosco nesta manhã, com aqueles que vão falar, com aqueles de nós que vamos ouvir. Ajude-nos a compreender com mentes abertas e corações receptivos, que possamos ser humildes e saber como nós possamos ser melhores. E mais uma vez agradecemos por tantas bênçãos maravilhosas e dizemos estas coisas no sagrado nome de teu Filho e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Thomas S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência. E logo em seguida, ouviremos o Elder Elton Perry, do Quórum dos Doze Apóstolos. A ele se seguirá o Bispo Richard C. Edgley, do Bispado Presidente. A irmã Margaret S. Lifford, primeira conselheira na presidência geral da primária, nos dirigirá a palavra. Depois de suas palavras, o coro e a congregação cantarão juntos, alegres cantemos. Teremos então o prazer de ouvir o Elder Anthony D. Perkins, dos 70. E, em seguida, o Elder Russell M. Nelson, do Quórum dos Doze Apóstolos. O coro então cantará How Lovely is Thy Dwelling Place? Quão linda é a tua morada, Presidente Monson.
My dear brothers and sisters,
meus queridos irmãos e irmãs, tanto os que estão ao alcance de minha visão, quanto os que se acham reunidos por todo o mundo, busco sua fé e orações ao atender à designação e ao privilégio de dirigir-me a vocês. Em 1959, não muito tempo depois de iniciar meu serviço como presidente da missão canadense, sediada em Toronto, Ontário, Canadá, conheci N. Eldon Tanner, um proeminente canadense que apenas 2 meses depois seria chamado como assistente do Quórum dos Doze Apóstolos, a seguir ao Quórum dos Doze e depois como conselheiro de 4 presidentes da Igreja. Quando conheci o presidente Tanner, ele era presidente da Trans-Canada Pipelines Limited e presidente da Estaca Canadá Calgary. Ele era conhecido como homem de integridade. Durante aquele primeiro encontro, falamos sobre outros assuntos, entre eles o inverno canadense, no qual as tempestades eram violentas, as temperaturas caem bem abaixo da de congelamento durante semanas seguidas, e os ventos glaciais baixavam as temperaturas ainda mais. Perguntei ao presidente Tanner por que as estradas e rodovias do oeste do Canadá basicamente permaneciam intactas durante tais invernos, mostrando pouco ou nenhum sinal de rachaduras ou rompimentos, enquanto que a superfície das estradas em muitas áreas onde o inverno era menos frio e menos rigoroso apresentava rachaduras, rompimentos e buracos. Disse ele: a resposta está na profundidade da base dos materiais de pavimentação. Para que eles permaneçam firmes e não se rompam, é necessário aprofundar muito as camadas da base. Quando essas não são profundas o bastante, a superfície não suporta temperaturas extremas. Com o passar dos anos, pensei com frequência nessa conversa e na explicação do presidente Tanner, pois reconheci em suas palavras uma profunda aplicação para a nossa vida. Simplificadamente, se não tivermos um alicerce profundo de fé e um testemunho sólido da verdade, poderá ser difícil enfrentar as tempestades violentas e os ventos glaciais da adversidade que inevitavelmente atingem cada um de nós. A mortalidade é um período de testes, um período para nos mostrarmos dignos de retornar à presença de nosso Pai Celestial. A fim de sermos testados, precisamos enfrentar desafios e dificuldades. Elas podem nos destruir e a superfície de nossa alma poderá rachar e desmoronar. Isto é, se o nosso alicerce de fé e o nosso testemunho da verdade não estiverem firmemente enraizados em nós. Podemos confiar na fé e no testemunho de outros por um tempo limitado. No final, precisamos ter nosso próprio alicerce firme e enraizado, ou seremos incapazes de suportar as tempestades da vida que virão. Tais tempestades chegam de várias formas. Poderemos nos defrontar com a tristeza e o sofrimento profundo por um filho obstinado que prefere afastar-se do caminho que leva à verdade eterna e viajar pelas ladeiras escorregadias do erro e da desilusão. A doença pode atingir-nos ou a um ente querido, trazendo sofrimento e muitas vezes a morte. Acidentes podem deixar marcas cruéis na memória ou podem destruir vidas. A morte chega ao idoso à medida que caminha vacilante. Sua convocação é ouvida por aqueles que mal chegaram ao meio do caminho da jornada da vida e, com frequência, silencia o riso das criancinhas. Às vezes parece que não há nenhuma luz no fim do túnel, nenhuma aurora para dispersar a escuridão da noite. Sentimos-nos circundados pela dor de um coração partido, pela desilusão de sonhos despedaçados e pela angústia de esperanças perdidas. Unimos-nos ao apelo bíblico: porventura, não há bálsamo em Gileade? Ficamos inclinados a ver nossos infortúnios através do prisma distorcido do pessimismo. Sentimos-nos abandonados, inconsoláveis, sozinhos. Como podemos edificar um alicerce forte o bastante para suportar tais vicissitudes da vida? Como podemos manter a fé e o testemunho que nos serão exigidos para que possamos experimentar a alegria prometida aos fiéis? Um empenho constante e inabalável é necessário. A maioria de nós já sentiu uma inspiração tão forte que traz lágrimas aos olhos e uma determinação de permanecer sempre fiel. Ouvi a declaração: se eu pudesse ter esse sentimento sempre comigo, jamais teria problemas para fazer o que devo. Tais sentimentos, porém, podem ser fugazes. A inspiração que sentimos durante essas sessões da conferência pode enfraquecer e desaparecer gradualmente quando a segunda-feira chegar e enfrentarmos a rotina do trabalho, da escola, de administrar nosso lar e nossa família. Essas coisas podem facilmente levar nossa mente do que é santo para o que é material, do que edifica para o que, se permitirmos, desgasta nosso testemunho, nosso forte alicerce espiritual. Naturalmente, não vivemos em um mundo onde experimentamos apenas o que é espiritual, mas podemos reforçar nosso alicerce de fé e nosso testemunho da verdade para que não vacilemos. Nós não fracassaremos. Como, talvez perguntem, podemos mais eficazmente obter e manter o alicerce necessário para sobrevivermos espiritualmente no mundo em que vivemos? Tenho três diretrizes para ajudar-nos em nossa busca. Primeira, fortaleçam seu alicerce por meio da oração. A oração é o desejo sincero da alma, seja ela proferida ou silenciosa. Ao orarmos, comuniquemos realmente com nosso Pai Celestial. É fácil deixar que nossas orações se tornem repetitivas, expressando palavras com pouco ou nenhum conteúdo. Quando nos lembramos de que literalmente cada um de nós é filho ou filha espiritual de Deus, não teremos dificuldade em abordá-lo em oração. Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele quer o que é melhor para nós. Oremos com sinceridade e significado, oferecendo nossa gratidão e pedindo coisas que sentimos serem necessárias. Escutemos suas respostas, para que consigamos reconhecê-las quando chegarem. Ao fazê-lo, seremos fortalecidos e abençoados. Passaremos a conhecê-lo e ao que ele deseja para a nossa vida. Por conhecê-lo, por confiar em sua vontade, nosso alicerce de fé será fortalecido. Se alguém dentre nós tem sido lento para dar ouvidos ao conselho de orar sempre, não há melhor hora para começar do que agora. William Cooper declarou: Satanás treme quando vê o mais fraco dos santos de joelhos. Não negligenciemos nossas orações familiares. Elas são um inibidor eficaz contra o pecado e, portanto, a melhor fonte de alegria e felicidade. O velho ditado ainda é verdadeiro: a família que ora unida permanece unida. Ao darmos o exemplo da oração aos nossos filhos, estaremos também ajudando-os a iniciarem seu próprio alicerce profundo de fé e testemunho, de que precisarão durante toda a vida. Minha segunda diretriz: estudemos as Escrituras e meditemos nelas dia e noite, conforme aconselhado pelo Senhor no livro de Josué. Em 2005, centenas de milhares de santos dos últimos dias aceitaram o desafio do presidente Hinckley de ler o livro de Mormon até o final daquele ano. Acredito que dezembro de 2005 bateu o recorde de horas dedicadas a vencer o desafio no prazo. Fomos abençoados ao completarmos a tarefa. Nosso testemunho fortaleceu-se, nosso conhecimento aumentou. Incentivo a todos a continuarmos a ler e a estudar as Escrituras, para que as compreendamos e apliquemos em nossa vida as lições que lá encontramos. Vou parafrasear o poeta James Finney Baxter: o que estuda e estuda, mas nunca aprende, é como o que ara e ara, mas nunca semeia. Empregar algum tempo a cada dia estudando as Escrituras, sem dúvida, reforçará nosso alicerce de fé e nosso testemunho da verdade. Lembrem-se comigo da alegria que Alma sentiu ao viajar da terra de Gideão para o sul, em direção à terra de Mante, e encontrar os filhos de Mosias. Alma não os via há algum tempo, e sentiu-se muito feliz ao descobrir que eles ainda eram seus irmãos no Senhor. Sim, e haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Que possamos também conhecer a palavra de Deus e conduzir nossa vida de acordo com ela. Minha terceira diretriz para a edificação de um forte alicerce de fé e testemunho envolve serviço. Enquanto dirigia para o escritório certa manhã, passei por uma tinturaria com uma placa na janela. Lá se lia: é o serviço que conta. A mensagem da placa simplesmente não me saía do pensamento. De repente, lembrei-me por quê. O fato em si é que é o serviço que conta, o serviço do Senhor. No livro de Mormon, lemos a respeito do nobre rei Benjamim. Com a verdadeira humildade de um líder inspirado, ele expressou seu desejo de servir a seu povo e guiá-los nos caminhos de retidão. Declarou a eles: eis que vos digo, ao afirmar-vos haver empregado meus dias a vosso serviço, que não é meu desejo vangloriar-me, porque só estive a serviço de Deus. E eis que vos digo estas coisas, para que aprendais sabedoria, para que saibais que, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Esse é o serviço que conta, o serviço para o qual todos fomos chamados, o serviço do Senhor Jesus Cristo. Ao longo do caminho da vida, notarão que não são os únicos viajantes. Existem outros que precisam de sua ajuda. Existem pés a serem firmados, mãos a segurar, mentes a incentivar, corações para inspirar e almas para salvar. Há 13 anos, foi meu privilégio dar uma bênção a uma linda jovenzinha de 12 anos de idade, Jamie Palmer. Havia-na diagnosticado com câncer e ela se sentia assustada e confusa. Depois passou por uma cirurgia e uma dolorosa quimioterapia. Hoje, ela está livre do câncer e é uma linda moça de 26 anos de idade que realizou muitas coisas na vida. Há algum tempo, em sua hora de maior escuridão, em que todo o seu futuro parecia implacável, ela soube que a perna onde o câncer se encontrava exigiria múltiplas cirurgias. Uma longa caminhada há muito planejada com uma classe de moças subindo por uma trilha acidentada até a caverna Timpanogos, localizada nas montanhas Wasatch, a 64 quilômetros ao sul de Salt Lake City, Utah, estava fora de questão, ela pensou. Jamie contou às amigas que teriam que subir a trilha sem ela. Estou certo de que havia um nó em sua garganta e decepção no coração. Mas aí, as outras jovens responderam enfaticamente: "Não, Jamie, você vai conosco." "Mas eu não posso andar", foi a resposta angustiada. "Pois então, Jamie, carregaremos você até ao topo." E foi o que fizeram. Hoje, a longa caminhada é uma recordação, mas na realidade é muito mais. James Barry, poeta escocês, declarou: "Deus deu-nos recordações para que possamos ter as rosas da primavera no inverno de nossa vida." Nenhuma daquelas preciosas jovens jamais se esquecerá do dia memorável quando um Pai Celestial amoroso olhou para baixo com um sorriso de aprovação e grande satisfação. Ao alistarmos para sua causa, Ele nos convida a nos achegarmos a Ele e a sentirmos seu Espírito em nossa vida. Ao estabelecermos um firme alicerce em nossa vida, lembremos-nos de sua preciosa promessa: "Se Deus é convosco, a quem temereis? Ele é vosso Deus, seu auxílio tereis. Se o mundo vos tenta, se o mal faz tremer, com mão poderosa vos há de suster." Que cada um se qualifique para esta bênção. Oro humildemente, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Em uma reunião sacramental, tive a felicidade de ouvir os discursos de três estudantes que tinham voltado da escola para passar férias de verão em casa. O discurso de uma das estudantes me deixou particularmente interessado. Ela estava trabalhando durante as férias de verão no restaurante frequentado por motoristas de caminhão. Havia um motorista que sempre parava ali para almoçar em um certo dia da semana. A regularidade de suas paradas criou a oportunidade para breves conversas. Ele perguntou à jovem onde ela morava. Ela disse que estava em casa para passar o verão, juntando dinheiro para voltar para a escola no outono. A pergunta seguinte foi: "Que escola você frequenta?" Ela respondeu: "BYU Idaho." Ela quis saber mais sobre a escola, dando início a uma conversa sobre o Evangelho. A primeira coisa que ela lhe ensinou foi a palavra de sabedoria. E teve sucesso. Convenceu-o a parar de fumar. Mais tarde, ela trocou de turno e não teve mais a oportunidade de encontrá-lo, por isso escreveu-lhe um bilhete e colocou-o dentro de um folheto missionário da igreja sobre o plano de salvação. Depois de vários dias, ela recebeu um bilhete do motorista que dizia apenas: Você mudou toda a minha vida. Graças a essa moça, ela tinha encontrado informações que levaram a pensar nas mudanças que precisaria fazer na vida. Não sei qual foi o resultado daquelas breves conversas entre a garçonete e o motorista de caminhão, mas sem dúvida a vida dele foi influenciada. Ela prosseguiu então explicando como era fácil fazer com que as pessoas conhecessem as belezas do Evangelho. Todos os dias, em meio aos nossos afazeres normais da vida, temos muitas oportunidades de abrir a boca e fazer com que as pessoas conheçam as verdades do Evangelho, que abençoarão nesta vida e na eternidade. Muitos perguntam, de onde vim? Por que estamos aqui? Para onde estamos indo? Nosso Pai Eterno não nos enviou à Terra numa jornada sem sentido ou propósito. Ele providenciou um plano para seguirmos. Ele é o autor deste plano, o qual foi criado para o progresso do homem e a sua salvação e exaltação. Citando o guia missionário Pregar Meu Evangelho, Deus é o Pai de nosso espírito. Somos literalmente seus filhos e Ele nos ama. Vivemos como os filhos espirituais de nosso Pai Celestial antes de nascermos nessa terra. Não éramos, contudo, iguais ao nosso Pai Celestial, nem poderíamos nos tornar como Ele e desfrutar todas as suas bênçãos que Ele tem sem a experiência de vivermos na mortalidade com um corpo físico. O verdadeiro propósito de Deus, sua obra e sua glória, é permitir que cada um de nós desfrute todas as suas bênçãos. Ele providenciou um plano perfeito para cumprir seu propósito. Compreendemos e aceitamos esse plano antes de virmos para a Terra. No entanto, muitas pessoas ainda hoje se debatem para encontrar respostas para as perguntas básicas da vida. Os falsos pregadores clamam cada vez mais alto, eis aqui, eis ali a verdade, porém estão cada vez mais confusos. A tecnologia multiplicou a confusão propagando essas mensagens por meio dos veículos de comunicação e uma infinidade de linhas de cabos de transmissão que agora cobrem a Terra. Há tantos meios de comunicação com um número cada vez maior de mensagens diferentes que não é de admirar que as pessoas estejam confusas. Há séculos atrás, Paulo predisse, porque virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Não precisamos ficar confusos. As respostas para as intrigantes perguntas sobre o propósito da vida foram novamente dadas à humanidade para nossa orientação. Ouvimos pela primeira vez o plano de salvação antes de nascer, no que as Escrituras chamam de nosso primeiro estado. Não sabemos com clareza o que ocorreu naquele primeiro estado, mas sabemos que ali vivemos como espíritos, filhos de nosso Pai Celestial, e demos passos de progresso a fim de preparar-nos para a oportunidade de abrigar nosso espírito eterno num corpo mortal. Também sabemos que o nosso Pai realizou um grande conselho para explicar o propósito da vida eterna. Tivemos a oportunidade de aceitar ou rejeitar o plano de salvação. Ele não nos foi imposto. A essência do plano era que o homem teria a oportunidade de conseguir por seu próprio esforço a sua salvação na Terra, com a ajuda de Deus. Um líder foi escolhido para ensinar-nos a seguir o plano e redimir-nos do pecado e morte. Conforme o Senhor explicou a Moisés, eis que meus filhos amado, que foi meu amado e meu escolhido desde o princípio, disse-me, Pai, faça a tua vontade e seja tua glória para sempre. Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, tornou-se o líder na defesa do plano designado pelo Pai, e aceitamos o plano e suas condições. Com essa escolha, ganhamos o direito de vir para a Terra entrar em nosso segundo estado. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, com um corpo de carne e ossos, e colocou-os no jardim do Éden. Foi-lhe dado a escolha de permanecerem no jardim ou comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e terem a oportunidade de passar pela mortalidade. Eles aceitaram o desafio, comeram do fruto e assim tornaram-se mortais e sujeitos à morte física. Por causa da escolha que fizeram, eles passariam pelas provações e dificuldades da mortalidade. Há dois propósitos para a vida na mortalidade. O primeiro é que podemos ganhar experiências que jamais poderíamos obter de outra maneira. O segundo é obter um tabernáculo de carne e ossos. Os dois propósitos são vitais para a existência do homem. Estamos agora sendo testados e provados para ver se faremos todas as coisas que o Senhor ordenou que fizéssemos. Esses mandamentos são os princípios e ordenanças do Evangelho, e eles constituem o Evangelho de Jesus Cristo. Todo princípio e ordenança tem seu peso no grande propósito do nosso teste, que é preparar-nos para voltarmos a viver com o nosso Pai Celestial e tornarmos semelhantes a Ele. Elder Bruce R. McConkie disse o seguinte sobre o caminho estreito e apertado. Em minha opinião, todos precisamos determinar onde estamos em cada campo de realização mortal. Depois, com base em conceitos gerais que são simples e claros, temos que determinar como viveremos neste ou naquele campo ao passarmos por este estado probatório, de modo a termos sucesso no teste da mortalidade. Se fizermos as escolhas certas, teremos a recompensa eterna. Caso contrário, obteremos um dos reinos inferiores que foram preparados. Todo membro da igreja que estiver no caminho estreito e apertado, que estiver se esforçando, lutando e desejando fazer o certo, embora esteja longe da perfeição nesta vida, se continuar no caminho estreito e apertado até o fim da vida, terá recompensa eterna no reino do Pai. Tudo isso nos foi possibilitado por nosso Senhor e Salvador. Ele é o ponto central do plano eterno do Pai, o Salvador que foi preparado para resgatar a humanidade. Deus enviou seu Filho amado para vencer a queda de Adão e Eva. Ele veio para a Terra como nosso Salvador e Redentor. Venceu por nós os obstáculos da morte física, oferecendo sua própria vida. Quando morreu na cruz, seu espírito separou do seu corpo. No terceiro dia, seu espírito e seu corpo se reuniram para toda a eternidade, para nunca mais serem separados. A vida na Terra tem duração limitada. Chegará para todos o momento em que o espírito e o corpo serão separados na morte. Mas devido à ressurreição de Jesus Cristo, todos seremos ressuscitados, independente de termos feito o bem ou mal nesta vida. A imortalidade é uma dádiva de nosso Pai Celestial a todos os seus filhos. A morte deve ser vista como uma porta para uma vida nova e melhor. Por meio da gloriosa ressurreição, o corpo e o espírito serão reunidos. Teremos um corpo perfeito e imortal de carne e ossos, que jamais será sujeito a doenças, dor ou morte. Mas a glória que alcançaremos na vida futura dependerá de nosso desempenho nesta vida. Somente pela dádiva da expiação e de nossa obediência ao Evangelho poderemos voltar a viver com Deus novamente. Depois da ressurreição do Salvador, seus 12 discípulos saíram para pregar essa gloriosa mensagem às nações da Terra. Viajaram muito, ensinando sobre a missão de nosso Salvador. O grande movimento do cristianismo começou a espalhar-se por muitas terras, mas a igreja foi gradualmente caindo em uma apostasia geral, na qual a sucessão do sacerdócio foi rompida. Autoridade para oficiar nas ordenanças espirituais deixou de existir na Terra. Gradualmente, homens inspirados começaram a efetuar uma reforma. O presidente Hinckley descreveu a reforma como a alvorada de um dia mais brilhante, e ele disse: mas de algum modo, durante aquela época de escuridão, uma vela se acendeu. A era da Renascença trouxe consigo um desabrochar do aprendizado da arte e da ciência. Surgiu um movimento de homens e mulheres audazes e corajosos que voltaram a olhar para o céu, reconhecendo Deus, seu Filho Divino. Chamamos esse movimento de a Reforma. E então, depois de muitas gerações que haviam caminhado sobre a Terra, tantas delas em meio ao conflito, ódio, escuridão e mal, despertou o grande dia da restauração. Esse dia glorioso descortinou-se com a aparição do Pai e do Filho ao menino Joseph. O amanhecer da dispensação da plenitude dos tempos despontou no mundo. Todo o bem, o belo, o divino de todas as dispensações anteriores foi restaurado nesta época verdadeiramente notável. Depois do glorioso evento da primeira visão, o profeta Joseph Smith recebeu o registro sagrado do Livro de Mórmon. Assim surgiu uma nova testemunha do nosso Senhor e Salvador e sua missão em favor dos povos da Terra. Vemos, portanto, o plano eterno de nosso Pai e seu amor. E que seu amor não tem limites. Todos os seus filhos estão incluídos. Todos os homens têm a mesma origem e igual possibilidade de cumprirem um destino eterno. O profeta Amaleque do Livro de Mórmon testifica que as palavras de Cristo nos proporcionam a salvação e disse: e agora, meus irmãos, eu quisera que, depois de haveres recebido tantos testemunhos, vendo que as santas escrituras testificam estas coisas, produzisseis frutos para o arrependimento. Sim, eu quisera que já não endurecesse vosso coração, pois eis que agora é tempo e o dia de vossa salvação. E, portanto, se vos arrependerdes e não endureceres o coração, imediatamente terá efeito para vós o grande plano de redenção. Pois eis que esta é a vida. É o tempo para os homens prepararem para encontrar Deus. Sim, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores. Para que não sejamos mais levados em roda por todo o vento de doutrina dos homens, declaramos ao mundo que os céus estão abertos e que a verdade do plano eterno de Deus foi novamente dada a conhecer a humanidade. Vivemos na dispensação da plenitude dos tempos. Vivemos em uma época em que temos o testemunho das Escrituras do grande plano que o Senhor concedeu aos seus filhos, desde o princípio dos tempos até o presente e última dispensação. A evidência está bem documentada. Não fomos abandonados para vagar pela mortalidade sem o conhecimento do plano mestre que o Senhor designou para seus filhos. Ele assumiu conosco o solene convênio de conceder-nos as bênçãos do céu, de acordo com a nossa obediência à sua lei. Oh, lembrem-se de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus nos revelou essas verdades eternas. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Diante deste enorme público com certo treinamento, farei uma confissão pessoal como introdução ao assunto que tem pesado muito em minha mente há algum tempo. Em 1955, depois do meu primeiro ano de faculdade, passei as férias de verão trabalhando no hotel recém-inaugurado Jackson Lake Lodge em Moran, Wyoming. Meu meio de transporte era um Hudson 1941, que deveria ter sido aposentado 10 anos antes. Entre outros traços marcantes, o piso do carro estava tão enferrujado que, se não fosse por um pedaço de madeira, eu poderia literalmente pôr os pés na estrada. O ponto positivo é que, ao contrário da maioria dos veículos de 14 anos da época, ele não usava óleo. Muita água no radiador, mas não óleo. Eu nunca entendia para onde ia a água e por que o óleo ficava cada vez mais fino e mais claro. Em preparação para a viagem de quase 300 quilômetros de volta para casa ao fim do verão, levei o carro ao único mecânico de Moran. Após uma rápida análise, ele explicou que o bloco de cilindros estava defeituoso e assim havia água vazando para o óleo. E isso explicava o mistério da água e do óleo. Eu perguntava-me se poderia também fazer a água vazar para o tanque de gasolina e assim gastar menos combustível. Agora a confissão. Após o milagre de chegar a casa, meu pai saiu ao meu encontro e recebeu-me com alegria. Depois de um abraço e algumas brincadeiras, ele olhou para o banco de trás do carro e viu três toalhas do Jackson Lake Lodge, do tipo que não se encontra à venda. Com um olhar de decepção, disse simplesmente: "Eu esperava mais de você." Eu não achava que fizera algo tão errado. Para mim, as toalhas eram apenas uma lembrança de um verão inteiro de trabalho no hotel de luxo, uma espécie de ritual de iniciação. Contudo, ao levá-las para casa, senti que perdera a confiança e o respeito de meu pai e fiquei arrasado. No fim de semana seguinte, ajustei a tábua no piso do meu carro, enchi o radiador de água e comecei a viagem de quase 600 quilômetros de ida e volta a Jackson para devolver as toalhas. Meu pai não perguntou o motivo da volta a Jackson e também eu não expliquei. Nem era preciso. Foi uma lição cara e dolorosa de honestidade que me acompanhou ao longo de toda a vida. É triste, mas alguns dos maiores valores ausentes do mundo atual são a honestidade e a integridade. Nos últimos anos, um grande número de líderes no mundo dos negócios foram denunciados publicamente por desonestidade e outras formas de mau comportamento. Como resultado, dezenas de milhares de funcionários antigos e leais perderam seu meio de subsistência e pensão. Para alguns, isso resultou na perda da casa própria e na interrupção dos estudos e de outros planos de vida. Lemos e ouvimos falar de desonestidade generalizada em nossas escolas, com alunos mais preocupados em receberem boas notas ou diplomas do que em aprenderem e prepararem-se. Ouvimos falar de alunos que no ano passado trapacearam na faculdade de medicina e hoje estão realizando procedimentos complicados nos seus pacientes. Pessoas idosas e outras são vítimas de fraudadores, o que não raro resulta na perda de imóveis ou de economias de toda uma vida. Essa desonestidade e a falta de integridade sempre surgem da ganância, arrogância e desrespeito. Em Provérbios lemos: "Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite." Mormon, referindo-se aos lamanitas convertidos que ficaram conhecidos como o povo de Antinefilei, escreveu: "E eles estavam com o povo de Nefe e foram também contados com o povo que era da igreja de Creus. E também se distinguiram por seu zelo para com Deus, assim como para com os homens, porque eram perfeitamente honestos e justos em todas as coisas, e conservaram-se firmes na sua fé em Cristo até o fim." Há cerca de 30 anos, quando eu trabalhava no meio empresarial, estava de passagem com alguns colegas de negócios pelo aeroporto O'Hare, em Chicago. Um deles acabara de vender sua companhia por dezenas de milhões de dólares. Em outras palavras, ele não era pobre. Ao passarmos por uma máquina de venda de jornais, esse homem inseriu uma única moeda e abriu-a e começou a distribuir sem pagar jornais a cada um de nós. Quando ele me passou um exemplar, pus uma moeda na máquina e, tentando não ofender, disse em tom de brincadeira: "Jim, não vou vender minha integridade por 25 centavos. Por um dólar talvez, mas não por 25 centavos. Como vocês veem, eu nunca me esqueci da experiência das três toalhas e do velho Hudson 1941. Alguns minutos depois, passamos pela mesma máquina de venda de jornais. Percebi que Jim se afastou do grupo e estava introduzindo moedas na máquina. Não lhes conto essa história para posar de perfeito exemplo de honestidade, apenas para enfatizar as lições tiradas de três toalhas e de um jornal de 25 centavos. Nunca existirá honestidade no mundo dos negócios, nas escolas, no lar ou em qualquer outro local, se não houver honestidade no coração. Lições importantes e duradouras frequentemente são dadas por meio de exemplos simples, talvez tão simples quanto três toalhas ou um jornal de 25 centavos. Fico me perguntando como seria o mundo se lições simples de honestidade fossem ministradas no lar, desde a mais tenra idade. Lições simples como amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que quereis que vos façam, fazei-lhe também vós. Pergunto-me onde estariam hoje milhares de trabalhadores despedidos e extorquidos se alguns grandes empresários tivessem tido na juventude experiências como as das três toalhas ou do jornal de 25 centavos. A honestidade é a base de uma verdadeira vida cristã. Para os santos dos últimos dias, a honestidade é um requisito importante para entrar no santo templo do Senhor. A honestidade permeia os convênios feitos no templo. A cada domingo, ao participarmos dos emblemas sagrados da carne e do sangue do Salvador, renovamos nossos convênios básicos e sagrados, que incluem a honestidade. Como santos dos últimos dias, temos a sagrada obrigação não somente de ensinar os princípios da honestidade, mas também de vivê-los. Talvez com lições simples como a das três toalhas ou um jornal de 25 centavos. A honestidade deve estar entre os valores mais fundamentais que governam nosso cotidiano. Quando somos fiéis aos princípios sagrados da honestidade e da integridade, somos fiéis à nossa fé e a nós mesmos. Oro para que, como santos dos últimos dias, sejamos reconhecidos como as pessoas mais honestas do mundo. E assim se dirá de nós o que foi escrito sobre o povo de Antinefelei: perfeitamente honestos e justos em todas as coisas, e firmes na fé em Cristo até o fim. Em nome de Jesus Cristo, amém.
While I have been serving in this calling,
ao servir nesse chamado, tenho feito alguns novos amigos. Esta é Eliza. Cantamos hinos da primária juntas. Conheçam Lucas e sua irmã Kiera. Lucas está aprendendo as regras de fé em espanhol. Caitlin é muito tímida, porém curiosa. Ao entrar em sua classe da primária, ela perguntou: quantos anos a senhora tem? Sentei-me ao lado de Martha na primária e ela colocou seu braço em torno do meu. Já notaram a luz no rosto destas crianças? Quem são as crianças em nosso lar ou em nossa vizinhança? Olhem-nas. Pensem a respeito delas. O Salvador nos ensina que, para entrar no reino de Deus, o homem precisa se tornar como uma criança: submisso, manso, humilde, paciente e cheio de amor. Mas, apesar de crianças cheias de fé virem até nós, elas enfrentam os desafios de um mundo decaído. O que é necessário para mantermos a luz da fé em seus olhos? Sabemos que nada pode substituir uma família digna na vida de uma criança. Mas no mundo atual, as crianças não precisarão apenas de uma mãe ou pai dedicados. Elas precisarão de cada um de nós para protegê-las, ensiná-las e amá-las. Irmãos e irmãs, proteger as crianças significa proporcionar-lhes um ambiente seguro e saudável que convide o espírito para a vida delas e o confirme em seu coração. Isso automaticamente elimina qualquer forma de indiferença, negligência, abuso, violência ou exploração. E enquanto as condições de imoralidade tornam-se mais graves, também protegemos as crianças de outras condições prejudiciais, como expectativas elevadas ou baixas demais, indulgência, atividades em excesso e egocentrismo. Qualquer um dos extremos obscurece a capacidade de uma criança de identificar, confiar e ser guiada pelo Espírito Santo. As crianças estão abertas às verdades do Evangelho mais do que em qualquer outro tempo, e a infância protegida é uma oportunidade única de ensinar e fortalecer as crianças para fazerem o que é certo. É fácil saber o que ensinar. As Escrituras e nossos profetas são claros a respeito do que devemos ensinar aos nossos filhos. Nefe resume neste versículo: e falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Sabendo que ensinamos sobre Cristo e seu Evangelho, como fazemos isso? Comecemos por seguir o conselho de nossos profetas e encontrando tempo em nosso lar para a oração familiar, para o estudo das Escrituras e para a noite familiar. Será que já ouvimos esse conselho tantas vezes que parece simples demais? Ou estamos tão ocupados que o acréscimo de uma única coisa parece muito complicado? Testifico que mesmo quando a adoração em nossa família parece menos do que eficaz, a obediência por si só abre as janelas do céu e convida as bênçãos do Senhor. De fato, a obediência e o exemplo pessoal em todas as partes de nossa vida é a lição principal do Evangelho aos nossos filhos. Portanto, estudem, aprendam e apliquem o Evangelho. Não podemos ensinar princípios que não conhecemos e que não vivemos. Quem somos e o que vai em nosso coração é percebido pelas crianças mais rapidamente do que pensamos. Portanto, amem as crianças. Lembro-me de me sentir amada quando era criança, e por essa razão, para mim foi fácil acreditar que o Salvador também me amava. As crianças florescem em um lar onde os pais entendem seu sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão. Mas todos nós podemos ajudar. Fiquem atentos às crianças ao seu redor e aprendam seu nome. Depois conversem, incentivem, escutem, afirmem, orientem, edifiquem, sirvam e compartilhem seu testemunho. Seu amor pode ajudar a levar uma criança ao amor do Salvador. Vasily é uma criança que passa muito tempo na rua e não tem o apoio dos pais em sua busca pela verdade. Ele encontrou um pequeno ramo da igreja em sua cidade e participava de todos os eventos lá realizados. Ele também levou seus três irmãos mais novos à igreja e outros amigos seus foram à primária com ele. De fato, a maior primária da época naquela área consistia desses garotinhos que não são membros da igreja. Eles foram atraídos para a verdade e a luz do Evangelho está começando a refletir em seu rosto. Eles foram bem recebidos, protegidos, ensinados e amados por todos os membros daquele pequeno ramo, inclusive os jovens, jovens adultos, missionários, professores e líderes do sacerdócio. Pensem nas crianças de sua vizinhança ou da classe da primária. Quem são as crianças de sua ala ou ramo? Há alguma, como Vasily, que precisa de vocês? Quando penso nesses meninos e em crianças como eles, fortaleço minha esperança ao ler o relato da visita do Salvador a este continente. Lembram-se de que antes da aparição do Salvador houve tempestades, terremotos, incêndios, furacões e 3 dias de escuridão profunda? Penso com frequência nas crianças que presenciaram esses acontecimentos. E posso apenas imaginar o medo e preocupação no coração dos pais. Então o Salvador apareceu e ordenou à multidão que as criancinhas fossem levadas à sua presença. Quão ansiosos esses pais devem ter ficado quando levaram os filhos até o Salvador. Eles então observaram quando o Salvador chorou por elas e as abençoou, uma a uma. Orou ao Pai por elas e chamou anjos para ministrar-lhes. Esse relato nos lembra que o Salvador é o grande protetor, o maior professor e a eterna fonte de amor e cura. À medida que a escuração de hoje nos envolve, é nos ordenado que levemos nossos filhos ao Salvador. E como Elder Ballard nos lembra, nós somos aqueles a quem Deus indicou para que abracemos as crianças de hoje com amor e com o fogo da fé e com a compreensão de quem são. Irmãos e irmãs, como mãe e líder da primária, sei que esse trabalho com as crianças não é fácil. Proteger, ensinar e amar as crianças pode exigir muito de nós e é com frequência desanimador, algumas vezes exaustivo, e ocasionalmente, os frutos de nosso empenho demoram muito a chegar. Mas é precisamente por não ser fácil levar as crianças ao Salvador que nós mesmos precisamos ir até Ele. Ao buscá-lo e ao Seu Espírito para ajudar-nos, presenciaremos um milagre. Reconheceremos que nosso próprio coração está mudando e nós também estamos nos tornando alguém submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor. Nós também refletiremos a luz do Evangelho em nosso semblante. Nós entenderemos as palavras do Salvador. E qualquer um que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Amo o Salvador e testifico a respeito de seu poder redentor por mim, por vocês e por nossos filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta é a 176ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
As crianças com pura fé proclamam: cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Mas às vezes, nós, adultos, não sentimos a força que tem esta simples declaração. Satanás é o inimigo de toda a retidão. Por isso, ele semeia a dúvida sobre a natureza da Trindade e de nosso relacionamento com eles. Jesus Cristo profetizou que nos últimos dias, até os eleitos seriam enganados. Vejam três exemplos como de Lúcifer está preparando armadilhas e laços para apanhar os santos de Deus. A armadilha da falsa inadequação. Uma jovem fiel se sente incapaz de atender às expectativas das pessoas. Em casa e na escola, raramente é elogiada, sendo frequentemente criticada. A mídia popular diz que ela não é bonita nem inteligente o suficiente. Todos os dias, essa irmã justa se pergunta se é digna do amor do Pai Celestial, do sacrifício expiatório do Salvador ou da constante orientação do Espírito. A armadilha da imperfeição exagerada. Um excelente missionário se sente incapaz de atender às expectativas de Deus. Em sua mente, esse elder digno imagina como um Pai Celestial severo, obrigado a exercer justiça irrevogável, um Salvador capaz de limpar as transgressões dos outros, mas não as do próprio elder, e um Espírito Santo que não deseja acompanhar uma pessoa imperfeita. A armadilha da culpa desnecessária. Uma mulher de meia idade é mãe dedicada, amiga amorosa, serva fiel da igreja e oficiante do templo assídua, mas em seu coração essa irmã não consegue perdoar-se por pecados cometidos há vários anos, dos quais ela se arrependeu, resolvendo-os plenamente com os líderes do sacerdócio. Ela duvida que sua vida venha a ser aceitável ao Senhor e perdeu a esperança na vida eterna na presença do Pai Celestial. Se você tiver quaisquer pensamentos ou sentimentos semelhantes aos desses bons santos, convido a tornar-se como uma criancinha e sentir novamente o grande e maravilhoso amor manifestado pelo Pai e o Filho na vinda do Redentor ao mundo. A fé, como a de uma criança, no perfeito amor do Pai Celestial e de Jesus Cristo, romperá ao meio as armadilhas da inadequação, imperfeição e culpa. Provérbios ensina, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Quero sugerir, além da oração constante, estudo das Escrituras e frequência na igreja e no templo, 5 mudanças em seus pensamentos e coração, para que você se sinta mais plenamente o terno amor de Deus. Primeiro, veja-se como um filho precioso de um amoroso Pai Celestial. Nossos filhos cantam confiantes, sou um filho de Deus, por ele estou aqui. As crianças sentem e sabem o que talvez tenhamos esquecido. Somos filhos amados do Pai Celestial, criados à sua própria imagem, e temos imenso valor, tão grande que Jesus Cristo deu a vida por nós. Deus o Pai é misericordioso e tem um amor infinito por nós, apesar de nossas faltas. Somente a voz de Satanás nos faz sentir sem valor. O Espírito fará com que sintamos tristeza, segundo Deus, para o arrependimento, enchendo-nos de esperança numa mudança positiva. Quando você se sentir sem valor, lembre-se de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Abstenha-se de pensar ou dizer coisas negativas a seu próprio respeito. Há uma nítida diferença entre humildade e humilhação. Identifique e use seus talentos especiais em vez de pensar somente nas suas fraquezas. Segundo, coloque seus fardos sobre Jesus Cristo. Quando se sentir sobrecarregado com as expectativas e desafios, não trave a batalha sozinho. Siga o exemplo das criancinhas e ajoelhe-se em oração. Jesus Cristo nos ordenou: buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. A dúvida, o temor e a preocupação indicam que tomamos sobre nós todos os fardos e ansiedades da vida. Quando você se sentir atormentado por sentimentos de inadequação, diga com confiança: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Depois, se fizermos alegremente todas as coisas que estiveram ao nosso alcance, teremos a certeza de que o Senhor fará o restante e de que tudo dará certo. Salvador prometeu: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você lançar o seu cuidado sobre o Senhor, sentirá a paz proporcionada pelo Espírito. Terceiro, perdoe-se de pecados e imperfeições. O Pai Celestial não espera que você se torne completamente perfeito nesta vida. Ele sabia que seus filhos cometeriam erros quando estivessem aprendendo por experiência própria na mortalidade. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que proveu o seu plano de felicidade, um Salvador misericordioso. Jesus disse: eu, Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Comece por você mesmo e perdoe aos outros também. Se Deus não se lembrará dos pecados dos quais nos arrependemos, então, por que deveríamos lembrar-nos deles? Evite perder-se no tempo e energia revivendo o passado. Para perdoar-se a si mesmo e aos outros, você precisa confiar na expiação de Cristo. Profeta Zenoque orou: estás irado, ó Senhor, contra este povo, porque não compreendes a misericórdia que lhe concedestes por causa do teu filho. Nosso Pai Celestial fica triste quando limitamos o poder do sacrifício expiatório de seu filho. Se você exercer fé em Jesus Cristo, sua culpa poderá ser apagada. Se a culpa permanecer depois do arrependimento sincero, creia em seus líderes do sacerdócio quando eles o declararem digno. Quarto, manter a esperança na vida eterna. Se você imagina que seus pecados passados, falhas de caráter e decisões erradas o impedem de receber todas as bênçãos, pense no que aconteceu com Alma, o pai. Falando de sua juventude como sacerdote imortal e moral do iníquo rei Noé, Alma admitiu: eu mesmo caí numa armadilha e fiz muitas coisas abomináveis aos olhos do Senhor, o que me causou penoso arrependimento. Mas o arrependimento de Alma foi tão completo e a expiação de Cristo tão infinita que Alma se tornou profeta e recebeu a promessa da vida eterna. Se você fizer o melhor que puder para ser obediente e arrepender-se, também poderá receber um lugar no reino celestial por intermédio da expiação e graça de Jesus Cristo. Quinto, sinta alegria a cada dia. Uma fonte de alegria é o serviço, porque quando você está atarefado, ajudando as pessoas, terá menos capacidade de atormentar-se com suas próprias falhas. O Salvador ensinou sabiamente: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. Você sentirá a maior alegria de sua vida quando eliminar o pessimismo de adulto e substituí-lo pelo otimismo infantil. O otimismo é uma virtude que nos permite ver a mão amorosa de Deus em cada detalhe de nossa vida. Um hino favorito aconselha: conta as muitas bênçãos e verás surpreso quanto Deus já fez. Presta o testemunho do Pai Celestial, que com grande e maravilhoso amor estende a mão para seus filhos. Presta o testemunho de Jesus Cristo, que é poderoso para salvar-nos de nossas inadequações, imperfeições e pecados. Presta o testemunho do Espírito Santo, que acompanhará a alma imperfeita, porém penitente. Para vocês, santos fiéis e dignos, que se debatem com as armadilhas modernas do diabo, digo: permita Deus que vossas cargas sejam leves pela alegria em seu Filho, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
My beloved brothers and sisters,
meus amados irmãos e irmãs, obrigado por sua fé, devoção e amor. Compartilhamos a enorme responsabilidade de ser quem o Senhor deseja que sejamos e realizar o que Ele deseja que realizemos. Fazemos parte de um grande movimento, a coligação da Israel dispersa. Falarei dessa doutrina hoje devido à sua importância especial no plano eterno de Deus. No passado, o Senhor abençoou o patriarca Abraão com a promessa de tornar sua posteridade um povo escolhido. Existem referências a este convênio espalhadas por todas as Escrituras. Nelas estão incluídas a promessa de que o Filho de Deus viria pela linhagem de Abraão, de que certas terras seriam herdadas, de que as nações e povos da terra seriam abençoados por sua semente, além de outras. Embora alguns aspectos desse convênio já se cumpriram, o Livro de Mórmon ensina que o convênio abraâmico só será cumprido nestes últimos dias. Também salienta que fazemos parte do povo do convênio do Senhor. Temos o privilégio de participar pessoalmente do cumprimento dessas promessas. Que época emocionante de se viver! Como descendentes de Abraão, as tribos da antiga Israel tinham acesso à autoridade do sacerdócio e às bênçãos do Evangelho, mas acabaram se rebelando. mataram os profetas e foram punidos pelo Senhor. 10 tribos foram levadas cativas para a Síria. A partir daí, elas se perderam para os registros da humanidade. Obviamente, as 10 tribos não estão perdidas para o Senhor. 2 tribos remanescentes continuaram por algum tempo, mas por causa de sua rebelião, foram levadas cativas para a Babilônia. Quando retornaram, foram favorecidas pelo Senhor, mas novamente deixaram de honrá-lo. Elas o rejeitaram e desprezaram-no. Um pai amoroso, embora angustiado, prometeu: espalhar-vos-ei entre as nações. E foi o que ele fez entre todas as nações. A promessa de Deus de que coligaria a Israel dispersa foi igualmente enfática. Isaías, por exemplo, previu que nos últimos dias o Senhor enviaria mensageiros velozes para esses povos que estariam dispersos e oprimidos. Essa promessa da coligação, que se repete diversas vezes nas Escrituras, será cumprida tão seguramente quanto as profecias da dispersão de Israel. Antes de sua crucificação, o Senhor Jesus Cristo estabeleceu sua igreja. Ela incluía apóstolos, profetas, 70, mestres, etc. E o Mestre enviou seus discípulos ao mundo para pregar seu evangelho. Depois de algum tempo, a igreja, conforme tinha sido estabelecida pelo Senhor, entrou em decadência espiritual. Seus ensinamentos foram alterados, suas ordenanças foram mudadas. Aconteceu a grande apostasia, conforme predita por Paulo, que sabia que o Senhor não voltaria sem que antes viesse a apostasia. Essa grande apostasia seguiu o padrão que encerrara cada dispensação anterior. A primeira de todas foi na época de Adão. Depois vieram as dispensações de Enoque, Noé, Abraão, Moisés e outros. Cada profeta tinha o encargo divino de ensinar sobre a divindade e a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Em cada era, esses ensinamentos visavam ajudar as pessoas, mas sua desobediência resultou em apostasia. Assim, todas as dispensações anteriores foram limitadas no tempo e espaço. Foram limitadas no tempo porque cada uma delas terminou em apostasia. Elas ficaram limitadas a um espaço relativamente pequeno do planeta Terra. Portanto, era necessária uma restauração completa. Deus, o Pai e Jesus Cristo chamaram o profeta Joseph Smith para ser o profeta desta dispensação. Todos os poderes divinos das dispensações anteriores seriam restauradas por intermédio dele. Esta dispensação da plenitude dos tempos não será limitada em tempo nem em espaço. Ela não terminará em apostasia e encherá o mundo inteiro. Conforme profetizado por Pedro e Paulo, todas as coisas foram restauradas nesta dispensação. Portanto, é preciso que aconteça, como parte desta restauração, a tão esperada coligação da Israel dispersa. Trata-se de um prelúdio necessário à segunda vinda do Senhor. Essa doutrina da coligação é um dos ensinamentos importantes de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Senhor declarou: em verdade vos digo que vos dou um sinal de sua longa dispersão. Reunirei meu povo, ó casa de Israel, e estabelecerei novamente no meio deles minha Sião. O surgimento do Livro de Mórmon é um sinal para o mundo inteiro de que o Senhor começou a coligar Israel e a cumprir os convênios que fez com Abraão, Isaac e Jacó. Não apenas ensinamos essa doutrina, mas também participamos dela. Fazemos isso ajudando a coligar os eleitos do Senhor nos dois lados do véu. O Livro de Mórmon é um ponto central dessa obra. Ele declara a doutrina da coligação. Faz as pessoas aprenderem a respeito de Jesus Cristo, a acreditarem em seu Evangelho e afiliarem-se à sua igreja. Na verdade, se não houvesse o Livro de Mórmon, a coligação prometida de Israel não aconteceria. Para nós, o honrado nome de Abraão é muito importante. Ele é mencionado em mais versículos das Escrituras da Restauração do que em todos os versículos da Bíblia. Abraão tem uma ligação com todos os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Senhor confirmou o convênio abraâmico em nossos dias por intermédio do profeta Joseph Smith. No templo, recebemos as nossas maiores bênçãos, como herdeiros de Abraão, Isaque e Jacó. Essa dispensação da plenitude dos tempos foi prevista por Deus como uma época de coligação, tanto no céu quanto na terra. Pedro sabia que, após um período de apostasia, viria uma restauração. Ele, que esteve com o Senhor no Monte da Transfiguração, declarou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Nos tempos modernos, os apóstolos Pedro, Tiago e João foram enviados à terra pelo Senhor com as chaves de seu reino e uma dispensação do Evangelho para os últimos tempos e para a plenitude dos tempos, na qual ele reuniria em uma todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. No ano de 1830, o profeta Joseph Smith leu sobre um mensageiro celestial chamado Elias, que possuía as chaves para levar a efeito a restauração de todas as coisas. 6 anos depois, o templo de Curtin foi dedicado. Após o Senhor ter aceitado aquela casa sagrada, surgiram mensageiros celestes trazendo as chaves do sacerdócio. Moisés apareceu e conferiu-nos as chaves para coligar Israel das 4 partes da terra e trazer as 10 tribos da terra do norte. Depois disto, Elias apareceu e conferiu-nos a dispensação do Evangelho de Abraão, dizendo que em nós e em nossa semente, todas as gerações depois de nós seriam abençoadas. Em seguida, apareceu Elias, o profeta, e proclamou: eis que é chegado plenamente o tempo proferido pela boca de Malaquias, testificando que ele, Elias, o profeta, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, para voltar o coração dos pais para os filhos e os filhos para os pais, a fim de que a terra toda não seja ferida com uma maldição. Esses eventos ocorreram em 3 de abril de 1836, cumprindo assim a profecia de Malaquias. Foram restauradas as chaves sagradas desta dispensação. Misericordiosamente, o convite de vir a Cristo também pode ser estendido aos que morreram sem conhecimento do Evangelho. Parte de sua preparação exige um trabalho terreno de outras pessoas. Compilamos gráficos de linhagem, criamos folhas de grupo familiar e fazemos o trabalho vicário no templo para coligar pessoas ao Senhor e às suas respectivas famílias. Aqui na Terra, o trabalho missionário é fundamental para a coligação de Israel. O Evangelho deve ser levado em primeiro lugar às ovelhas perdidas da casa de Israel. Consequentemente, servos do Senhor saem proclamando a restauração. Em muitas nações, os nossos missionários estão buscando os dispersos de Israel, caçando-os nas fendas das rochas e pescando-os como nos dias antigos. A escolha de vir a Cristo não é uma questão de localização física, mas de compromisso individual. As pessoas podem ser levadas ao conhecimento do Senhor sem saírem de sua terra natal. É verdade que nos primeiros dias da igreja, a conversão frequentemente significava também imigração, mas agora a coligação está acontecendo em cada país. O Senhor decretou que o estabelecimento de Sião ocorra em cada local em que Ele concedeu aos seus santos o seu nascimento e nacionalidade. As Escrituras predizem que as pessoas seriam coligadas na as terras de sua herança e estabelecidas em todas as suas terras de promissão. Cada nação é o local de coligação de seu próprio povo. O local de coligação dos santos brasileiros é no Brasil. O local de coligação dos santos nigerianos é na Nigéria. O local de coligação dos santos coreanos é na Coreia. E assim por diante. Sião é o puro de coração. Sião é qualquer lugar onde existam santos justos. Existem hoje publicações, comunicações e congregações para que quase todos os membros tenham acesso às doutrinas, chaves, ordenanças e bênçãos do Evangelho, onde quer que elas morem. A segurança espiritual sempre dependerá de como vivemos e não de onde moramos. Os santos de todos os países têm o mesmo direito às bênçãos do Senhor. Esta obra do Deus Todo-Poderoso é verdadeira. Ele vive. Jesus é o Cristo. Esta é sua igreja, que foi restaurada para cumprir seu destino divino, incluindo a coligação prometida de Israel. O presidente Gordon B. Hinckley é o profeta de Deus hoje. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Somos gratos ao coro pela bela música. Após as minhas palavras, eles vão cantar Vinde, ó povos, graças dar, e a oração de encerramento será oferecida por Elder Douglas Shumway, dos 70. E vamos nos reunir novamente às 2 horas. Agora, irmãos e irmãs, vou começar tratando de um assunto pessoal. O presidente da igreja pertence a toda a igreja. Sua vida não é exclusivamente sua. Sua missão é a de servir. Agora, como todos vocês sabem, estou um tanto quanto velho. Estou em meu... Em junho passado, eu fiz 96 anos de idade. Tenho ouvido de muitas fontes que existe grande especulação quanto à minha saúde. Vamos esclarecer isso. Se eu ainda permanecer alguns meses mais, serei o presidente da igreja a servir com idade mais avançada dentre todos os que me antecederam. Não falo isso com empáfia, mas com gratidão. Em janeiro passado, passei por uma cirurgia séria. Foi uma experiência terrível, particularmente para alguém que jamais fora internado em um hospital. Depois disso, a pergunta era se eu deveria continuar ou não o tratamento. Resolvi fazê-lo. Meus médicos chamam o resultado de milagroso. Sei que os resultados positivos vieram de suas muitas orações por mim. Sou profundamente grato a vocês. O Senhor permitiu que eu vivesse, não sei por quanto tempo ainda, mas seja qual for o tempo, continuarei a dar o melhor de mim nas tarefas que desempenho. Não é fácil presidir esta grande e complexa igreja. Nada escapa à atenção da primeira presidência. Nenhuma decisão importante, nenhum dispêndio de fundos é feito sem sua aprovação. A responsabilidade e as pressões são enormes. Mas iremos adiante por tanto tempo quanto o Senhor quiser. Como disse em abril passado, estamos em suas mãos. Sinto-me bem. Minha saúde é relativamente boa. Mas quando a hora chegar para um sucessor, a transição será serena e de acordo com a vontade daquele a quem esta igreja pertence. E assim, prosseguimos em fé. E esse é o tema, fé, sobre o qual quero conversar esta manhã. Desde o início, esta igreja progride pela fé. A fé foi a força do profeta Joseph. Sou grato pela fé que o levou ao bosque para orar. Sou grato pela fé para traduzir e publicar o Livro de Mormon. Sou grato por ele ter procurado o Senhor em uma oração que foi respondida com a concessão do sacerdócio arônico e de Melquisedeque. Sou grato porque pela fé ele organizou a igreja e colocou-a no curso correto. Agradeço a ele pelo dom de sua vida, como testemunho da verdade de seu trabalho. A fé foi também a força motriz por trás de Brigham Young. Reflito com frequência na enorme fé que ele teve para trazer um número imenso de pessoas para povoar este vale do Lago Salgado. Ele pouco sabia da área. Jamais a havia visto, exceto em visão. Ele não sabia quase nada do solo, da água ou do clima. E ainda assim, quando olhou pela primeira vez para o vale, disse sem hesitação: este é o lugar certo, prossigam. E o mesmo acontece com cada presidente da igreja. Em face à terrível oposição, Eles seguiram em frente com fé. Querem fossem gafanhotos destruindo suas colheitas, quer fosse a seca ou a geada na primavera, quer fosse a perseguição do governo federal, ou, mais recentemente, quer fosse a necessidade urgente de estender ajuda humanitária às vítimas do tsunami, ou de terremotos, ou inundações, em muitos lugares diferentes. O progresso tem sido o mesmo. As prateleiras do bem-estar têm sido esvaziadas. Dinheiro vivo aos milhões tem sido enviado aos necessitados, independentes de serem ou não membros da igreja. Tudo pela fé. Este é um ano importante de aniversário na história da igreja. Como vocês sabem, é o sesquicentenário da chegada das companhias Willie e Martin de carrinhos de mãos e das companhias de carroções de Hunt e Hodgetts que os acompanharam. Muito foi escrito no que se refere a isso, e eu não preciso entrar em detalhes. Todos vocês estão familiarizados com a história. É o suficiente dizer que aqueles que empreenderam a longa jornada, desde as Ilhas Britânicas até o Vale do Grande Lago Salgado, começaram sua viagem pela fé. Eles tinham pouco ou nenhum conhecimento do que enfrentariam, mas foram em frente. Iniciaram sua jornada com grande expectativa. Essa expectativa diminuiu gradualmente à medida que rumavam para o oeste. Ao começarem a tediosa jornada, seguindo o rio Platte e depois ao subirem o vale do Sweetwater, a fria mão da morte levou muitos deles. Seu alimento foi racionado, os bois morreram, seus carrinhos quebraram, tinham trajes e roupas de cama inadequadas, as tempestades vinham furiosas, eles buscavam abrigo, mas não encontravam, as tempestades rugiam ao seu redor, eles literalmente morriam de fome, dezenas morriam e eram enterrados no solo congelado. Felizmente, encontraram-se com Franklin D. Richards, que retornava da Inglaterra. Ele tinha um transporte leve, puxado a cavalo, capaz de viajar muito mais rápido. Ele veio para o vale. Era esta mesma época do ano. A conferência geral estava em sessão. Quando Brigham Young recebeu a notícia, colocou-se imediatamente diante da congregação e disse: darei agora o assunto e o texto para os elders que vão falar hoje e durante a conferência. E é este: neste quinto dia de outubro de 1856, muitos de nossos irmãos e irmãs estão nas planícies puxando carrinhos de mão, e provavelmente muitos estão a 1.125 quilômetros deste lugar. Eles precisam ser trazidos para cá. Temos que mandar-lhes ajuda. O texto será: tragam-nos para cá. Quero que os irmãos que vão falar entendam que seu assunto é o povo que está nas planícies. E o assunto importante para esta comunidade é de mandá-los buscar trazê-los antes que o inverno fique forte demais. Conclamamos os bispos no dia de hoje. Não esperarei até amanhã, nem até o dia seguinte, para reunir 60 boas mulas e 12 ou 15 carroções. Não quero mandar bois, quero bons cavalos e boas mulas. Eles existem nesse território. É preciso reuni-los. Também 12 toneladas de farinha e 40 bons cocheiros, 60 ou 65 boas parelhas de mulas ou cavalos com arreios. Digo-lhes que sua fé, religião e consagração à religião jamais salvarão sequer uma alma no reino celestial de nosso Deus, a menos que possam cumprir da mesma maneira os princípios que lhes estou ensinando agora. Vão e tragam as pessoas que estão nas planícies e cuidem estritamente das coisas que chamamos de temporais ou deveres temporais. De outro modo, sua fé será em vão. A pregação que ouviram terá sido em vão e vocês afundarão no inferno, a menos que cuidem das coisas de que lhes falei. Imediatamente, cavalos, mulas e carroções resistentes foram oferecidos. Trouxeram farinha em abundância. Trajes quentes e roupas de cama foram rapidamente reunidos. Em um ou dois dias, os carroções dirigiram-se para o leste pela neve pesada. Quando a equipe de resgate encontrou os santos sitiados, eles foram como anjos do céu. Derramaram lágrimas de gratidão. As pessoas dos carrinhos de mão foram transferidos para os carroções para viajarem mais rapidamente até a comunidade de Salt Lake. Cerca de 200 morreram, mas 1000 foram salvos. Entre os que enfrentaram essas horrendas circunstâncias nas planícies, estava a bisavó de minha esposa. Ela fazia parte da companhia Hunt de carroções. Hoje, o túmulo de minha esposa no cemitério de Salt Lake City tem vista para o túmulo de sua bisavó, Mary Penfold Gubble, que morreu nos braços da filha ao entrar neste vale. Ela foi enterrada no dia 12 de dezembro de 1856. Perdera 3 de seus filhos durante aquela longa jornada. Os pés de uma das filhas que sobreviveu estavam gravemente congelados. Que história é essa? Cheia de sofrimento, fome, frio e morte. Repleta com relatos de rios congelados que tinham de ser penosamente atravessados, de tempestades de neve, uivantes, da longa e lenta subida de Rock Ridge. Com o passar deste ano de aniversário, isso poderá ser esquecido, mas espera-se que seja citado com frequência para lembrar as gerações futuras do sofrimento e da fé daqueles que nos precederam. Sua fé é nosso legado. Sua fé é um lembrete para nós do preço que eles pagaram pelo conforto que desfrutamos. Mas a fé não é demonstrada apenas nos grandes acontecimentos heróicos, tais como a vinda dos pioneiros dos carrinhos de mão. Ela também é demonstrada em eventos pequenos, porém significativos. Deixe-me narrar-lhes um deles. Quando o templo de Manti, Utah, estava em construção há cerca de 120 anos, George Francis Paxman trabalhava como carpinteiro que fazia os acabamentos. Ele e a jovem esposa Martha tinham um filho e esperavam outro. Enquanto levantava uma das pesadas portas na parte do leste do templo, George teve uma hérnia estrangulada. Sentia dores terríveis. Marta deitou-o em um carroção e levou-o até a cidade de Neffe, onde o colocou no trem e levou-o até Provo. Lá ele faleceu. Recusando-se a casar novamente, ela ficou viúva por 62 anos, sustentando-se com o trabalho de bordadeira. Agora deixe-me que me desvie dessa narrativa para contar que quando eu estava noivo de minha esposa, dei-lhe um anel. Quando nos casamos, dei-lhe uma aliança. Ela usou-os durante anos. Então, um dia, notei que ela os havia tirado e estava usando uma aliança de ouro que pertencera à avó. O anel havia sido dado por seu marido, George. O anel é tudo que ela tinha deixado para, ele tinha deixado para ela. Um certo dia, na primavera, Martha fazia uma limpeza. Ela tirou toda a mobília da casa para limpar tudo. Ao afofar a palha do colchão, olhou para a mão e a aliança não estava mais no dedo. Procurou-a cuidadosamente em todos os lugares. Era a única lembrança material de seu marido. Ela revolveu toda a palha com os dedos, mas não conseguiu encontrá-la. Lágrimas escorriam-se por seu rosto. Ela ajoelhou-se e orou para que o Senhor a ajudasse a encontrar a aliança. Quando abriu os olhos, olhou para o chão e lá estava. Estou com ela agora em minha mão. É muito pequena para que todos a vejam. É de ouro 18 quilates, velha, arranhada e amassada, mas representa a fé possuída por uma viúva que rogou ao Senhor em seu momento crítico. Tal fé é a fonte da atividade. É a raiz da esperança e da confiança. É esse tipo de fé simples que todos nós precisamos demais. No trabalho contínuo desta grande causa, mais fé é o que nós realmente precisamos. Sem ela, o trabalho estagnaria. Com ela, ninguém pode parar o seu progresso. Disse o Salvador, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A seu filho Elamã, a alma declarou, prega-lhes arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Ensina-os a humilharem-se, a serem mansos e humildes de coração. Ensina-os a resistirem a todas as tentações do diabo com sua fé no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe com fé na grande causa da qual somos parte. Que a fé seja como uma vela para guiar-nos à noite com sua luz. Que ela siga diante de nós como uma nuvem para guiar-nos durante o dia enquanto oramos. Por isso, humildemente eu oro naquele que é a força de nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven.
Nosso Pai Celestial. Expressamos gratidão de nosso coração pelo Espírito que esteve conosco nessa manhã, com a palavra que foi proferida e pelo conselho, pela bela música. Nos abençoe para que tenhamos vidas melhores, fortalecer nossas famílias, viver os preceitos que foram ensinados pelos seus servos do Evangelho. Somos tão gratos pela restauração deste Evangelho, pelo profeta Joseph Smith, por daqueles santos que deram tanto por nós há muito tempo por causa deste Evangelho. E possamos ter a mesma fé que eles tiveram para mover esse trabalho adiante. Abençoa nossa presidente e profeta Gordon B. Hinckley e dê-lhe força. Dê-lhe alegria em seu trabalho e também saúde. Abençoe os 12 apóstolos para, à medida que viajam pelo mundo, proteja-os. Proteja nossos missionários e permita que sejam bem-sucedidos ao pregar o teu evangelho. Que possamos sempre lembrar do sacrifício expiatório de teu filho e do teu desejo de nos abençoar à medida que cumprimos os teus mandamentos e também por teu amor por nós. Por favor, nos despeça e assim oramos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém.
Essa foi uma transmissão da 176ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Essa transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso desse programa sem autorização por escrito.